Onde é que estão os trabalhadores do comércio? O que é que andam a fazer?
Pois estiveram a gravar um disco desde o final do ano passado, depois de muitas promessas feitas a nós próprios, que nos íamos pôr a trabalhar, finalmente aconteceu. Portanto, nós no final do ano passado juntámos uma quantidade de canções que tínhamos feito, alguns de nós, o Miguel tinha uma canção, eu tinha uma ou duas, o João tinha uma, e havia mais algumas coisas, tínhamos feito umas versões de compositores portugueses, da mesma maneira que em álbuns anteriores tínhamos feito versões de compositores que nos marcaram, Frank Zappa, Van Morrison, etc, etc, noutras épocas. Portanto, desta vez pegámos em dois compositores portugueses, ou melhor, mais um intérprete, que o Adriano não era propriamente o compositor, mas o compositor foi o Nisa, e a letrista foi a poetisa, a Rosalia de Castro. Mas como este ano, que passou, se comemoravam os 80 anos do nascimento do Adriano, tinha-nos convidado para aquele espetáculo da Casa da Música, e fizemos uma versão de um tema do Adriano, realmente até fizemos de dois, e fizemos também uma versão que já tínhamos feito há anos e que andávamos já com esta intenção de a pôr em disco, que é dos Vampiros, do Zeca Afonso, que é um tema que eu acho intemporal e, curiosamente, que hoje até se aplica, se não mais do que no tempo do regime anterior, mas quase com a mesma propriedade, porque, na verdade, o regime mudou de uma ditadura para uma democracia. Mas as moscas continuam a pairar exatamente à procura da mesma coisa e a querer nos comer a cabeça, e a gente acha que às vezes essas canções fazem jeito. E a partir daí apareceram umas canções. Nós entramos em estúdio já por alturas de outubro, novembro, começámos a preparar coisas em ensaios, e em dezembro viemos aqui para Vigo. E pusemos a trabalhar, e depois já este ano apareceram mais canções, porque, claro, quando a gente se põe a trabalhar com alguma assiduidade, a criatividade também vai vindo à flor da pele, e a gente chega ao momento que começa a vir com mais coisa. Pá, fiz mais este tema, tenho mais aquele, tenho aquele outro. Pá, pronto, temos um álbum pronto, ou praticamente pronto, falta misturar a grande maioria dos temas, só estão dois misturados, que foi aquele que saiu agora da Desportiva, e outro que está prontinho para sair também dentro de um mês, talvez. E portanto, há trabalho feito, e parece-me que desta vez, parece-me não, vamos ter um disco cá fora, no segundo semestre de 2023.
Muito bem, muitas dessas músicas vão ser ouvidas no Nordfest?
Algumas destas músicas vão ser ouvidas no Norte Festival, não tantas como gostaríamos, mas, na verdade, um dos problemas que têm os trabalhadores de hoje é que se tornaram um grupo mais complexo e um bocado mais complicado. Aquela música relativamente simples de executar que nós fazíamos e que agora fizemos na Desportiva, há temas que não são tão fáceis. De resto, neste álbum há um tema que vai estar orquestrado, há um tema que vai ser todo feito com os vozes da rádio à capela e eu a cantar a melodia, portanto só um tema todo à capela, e portanto que vai ser praticamente impossível de executar ao vivo, a não ser quando convidemos os vozes da rádio para vir connosco. E há coisas assim, portanto há temas que não são fáceis. E há outros que também não vêm a propósito num festival como o Nord Festival. Por exemplo, temos um tema chamado Amicas Vivente, que é uma espécie de um blues muito tranquilo, com muita colaboração do público, ou pelo menos isso se pretende, mas nos festivais essa colaboração é difícil de acontecer, porque estamos a 10 metros da primeira fila ou mais. E nós nisso temos mais uma vocação para tocar em pequenas salas e conseguir fazer ter uma certa interação com o público. Não é?
Muito bem. Este é um palco especial, não é? O Porto é sempre um palco especial, e neste sítio, principalmente com aquela vista, é especial para vocês também.
Isso sim, não há dúvida nenhuma. Para nós é sempre um gozo especial tocar em casa. e além de ser um gozo especial tocar em casa, num ambiente como aquele, num landscape como nós vamos ter ali, é absolutamente fabuloso. Eu agora que sou praticamente turista na minha cidade, cada vez que vou à cidade, fascino-me com uma cidade que eu descobri, curiosamente, muito mais tarde do que o que deveria. Sei lá, eu estava mais dedicado a outras coisas quando vivia aí, como sempre, aquela história dos santos da casa não fazem milagres, que é o que me acontece quando eu vou a outros países, com cidades absolutamente fabulosas, e falo com pessoas locais e digo, estive em tal sítio, não sei o que é, e eu digo, não conhece o museu não sei o que, não, nunca lá fui. Pois, claro, porque como vivem lá, estão só há 50 anos à espera de ter oportunidade para ir. E às tantas morrem antes, que é o que às vezes pode também acontecer a mim. Quer dizer, passo a mesma coisa aqui em Vigo, há uma quantidade de coisas que eu desconheço ou que sei que existe, mas nunca lá vou, estou à espera de melhores dias para lá ir. E no Porto passou-se a mesma coisa. Uhum. Eu acho que subi à Torre dos Clérigos pela primeira vez quando tinha 60 anos, que é uma vergonha. Mas...
Mas é uma oportunidade de ver a vista e de matar saudades também do local, claro, e das pessoas do Porto, não é? Das pessoas,
claro,
do Porto,
claro,
também.
Que sim, claro que sim. E o festival para nós vai ser bom, porque eu imagino que um dia, como o dia dos Chemical Brothers, vai ter um dia de gente mais jovem, gente que consome outro tipo de música e que pode ser que ache graça aquilo que a gente faz e que fique a saber que existimos, porque imagino que muita malta dos 20 anos e dos 30 anos não tem nem ideia que nós existimos, né? Ouviu falar, ouviu o pai ou o avô dizer que havia uns tipos que cantavam e chamei a polícia.
Isso vai ser um alinhamento, vai ser uma viagem talvez dos anos 80 até agora, ou não? Por esses temas, não é?
De certa maneira vai ser, mas vai em que sentido? Para já não vai ser num esquema cronológico, não faz muito sentido. E depois vai ser também muito minimalista, porque logicamente nós temos ali 50 minutos de concerto, não chega a uma hora, e nós nisso somos muito respeitadores, porque também gostamos que respeitem quem toca antes de nós, que não nos ponha à espera muito tempo, e portanto, digamos que isso logo à partida é um bocado redutor em termos daquilo que se pode fazer, mas... É verdade, vamos tocar. Eu creio recordar agora do alinhamento que estivemos justamente a fazê-lo a semana passada. Vamos tocar pelo menos dois temas dos clássicos, daqueles muito antigos. Vamos tocar, salvo erro, três temas do Evolução, do penúltimo álbum. Vamos tocar outros três, talvez, ou que, talvez só dois, do Tormentas, e vamos tocar três ou quatro do novo álbum, e guardamos um tema para um possível bis, se houver, e se na verdade isso não criar grandes problemas na logística do festival, porque a gente está ali para tocar e para fazer o nosso trabalho, mas não para criar problemas a ninguém, portanto queremos fazer isso o mais direitinho possível. Sim.
É uma ótima sensação, aquilo que se calhar não acontecia, e não acontecia, acontecia, mas não desta dimensão ou nesta quantidade, nos anos 80, o poder estar num festival com tantas bandas e com tanta gente naquela dimensão, no palco de tudo, não é? É uma ótima sensação também para uma banda dos anos 80 agora estar num palco como este, não é?
Quer dizer, não é nada novo para nós, porque claro, nós ainda há bem pouco tempo estivemos num grande palco, que foi o palco de São João, em 2017, na cidade do Porto, e havia como 100 mil pessoas à nossa frente. Essa sim foi uma sensação assim, algo arrepiante, tantas pessoas. Mas eu, curiosamente, não sou um grande fã dos palcos muito grandes. Além disso, tenho uma tendência que nos palcos muito grandes... nós todos na banda temos a tendência de nos chegarmos uns para os outros, porque eu que vi muitos concertos internacionais, tive sempre a sensação de que a maior parte das bandas que se espalham pelo palco, que acabam, eles divertem-se menos e têm a impressão que o resultado à frente também muitas vezes não é grande coisa. É certo que hoje há uma tendência para que muitas bandas venham com material pré-gravado e com a ajuda eletrónica, etc. E, portanto, mais ou menos a coisa acaba por correr bem, seja o que aconteça o que acontecer, Mas, por exemplo, bandas que ainda não usam esse tipo de subterfúgios, o caso dos Rolling Stones, que eu vi 3 ou 4 vezes, e sempre tive a sensação, quando vi os Stones 3 ou 4 vezes, que aquilo era um bocado desastroso, exatamente porque eles tocavam para cada lado porque não se ouviam. E quem ler o livro autobiográfico do Keith Richards fica a perceber que ele queixa-se exatamente disso, que era um suplício para ele. Depois, quem vir o Shine a Light, que é um filme fantástico feito pelo Martin Scorsese sobre Rolling Stones, fica a perceber que os Rolling Stones, quando tocam num sítio pequeno, tocam bem à brava. E eu tive a experiência de os ver num pequeno palco, que eles fizeram isso em várias turnês, num pequeno palco, parecia um ring de boxe, quando eles vinham à frente do palco principal tocar 3 ou 4 canções, e era completamente diferente o som, a prestação da banda, etc. Portanto, a minha sensação é sempre que quando tocamos em palcos muito afastados, a coisa não corre tão bem. E por isso, sempre que podemos, e que temos, que nos permitem, por questões logísticas, nós reunimos-nos ali mais no meio, e queremos é ouvir-nos bem e interagir uns com os outros, porque isso em termos musicais é bastante melhor, e eu acho que ganhamos nós, divertimos mais e ganha o público, que houve uma coisa mais bem feita, com mais profissionalismo, afinal.
Já que estamos a falar na banda, quem é a formação neste momento dos trabalhadores do comércio e que vão estar no palco?
Quem vai estar no palco do festival vai estar a banda original, com exceção do Álvaro Azevedo, que no festival não vai tocar. Ele grava no disco e vai continuar a tocar connosco sempre que houver essa opção, essa oportunidade. Vai estar o Daniel Tércio, que é um jovem baterista que já está connosco há muito tempo, que coincidiu com o Álvaro numa época em que andamos com 2 bateristas. Vai estar o Miguel no baixo, que é o baixista desde a primeira hora. Vai estar o Joe Médicis, que começou por ser aquela criança de 7 anos que tinha voz de grilo e que agora canta o que lhe apetece e compõe como ninguém, e que é um guitarrista fantástico. Vai estar o Jorge Filipe, o pianista desde a primeira hora também, vou estar eu. Há um músico que se juntou à banda já há 13 anos, que é o Póli Machado, que veio na altura para substituir o Joe, exatamente quando o Joe emigrou para a Inglaterra e ficou em Inglaterra uma quantidade de anos, e nós precisávamos tocar, e metemos outro João também, mas, portanto, nunca tinha tocado connosco, eu já o conhecia. E vai estar, obviamente, a Daniela Costa, que é membro integrante do grupo, e vai estar a Diana Basto, que é uma convidada que cada vez mais se assume, e nós a assumimos também como parte integrante dos trabalhadores. Portanto, vamos estar 8 em palco.
Muito bem. Adoro a voz da Diana. Estava aqui, tinha aqui mais uma pergunta, mas acabaste já por responder, talvez na primeira pergunta que te fiz. Tinha a ver com o que é que mudou nos trabalhadores do comércio desde os anos 80, aquele som que conhecíamos, aquele tipo de letra, para agora, mas a resposta está um pouco dada nessa complexidade e diferença na parte toda da estrutura da música, dos convidados, que fez essa mudança, não é?
Claro, porque é assim, quer dizer, nós, quando nos perguntam esta história dos anos 80, digo sempre, epá, nós fomos uma banda dos anos 80, entre 80 e 89. A partir daí passamos a ser uma banda dos anos 90, que tocou, e tocou bastante, e fez concertos e turnés, etc. E depois entramos num novo milénio e quisemos também abraçar isso. E principalmente porque nós, apesar de que a maioria dos membros da banda não são exclusivamente músicos profissionais, eu costumo dizer que sou músico profissional e tenho um hobby, que é ser diretor de 2 empresas aqui em Vigo, mas logicamente toda a gente percebe que isto é uma brincadeira, porque o que me tem dado de comer e que me tem permitido investir nos trabalhadores e fazer aquilo que faço e uma vida relativamente relaxada é, na verdade, dirigir as empresas e sacar dinheiro delas. Estou farto das empresas, estou cansado, e até porque já me devia ter reformado das empresas para me dedicar só à música. Mas o que nós temos conseguido ao longo destes anos todos é, na verdade, reinventarmos, e temos conseguido evoluir. Quer dizer, todos nós evoluímos em termos musicais, aprendemos. Todos nós aprendemos a compor, julgo eu, melhor do que o que compunhamos há 40 anos atrás, há 43 anos atrás. E desde logo também aprendemos a ler e a escrever, e ainda que não tenhamos abandonado a nossa fonética e a nossa exclusividade, vamos, de cantar sempre com essa pronúncia nortenha e escrever também com essa fonética nortenha, da mesma forma que não abandonámos o humor, para nós é fundamental. Ok, o humor foi-se transformando de um humor brejeiro, que era no início, foi-se transformando numa certa forma em crítica, foi-se transformando numa certa forma também em cinismo. Mas isso eu julgo que tem a ver com o envelhecimento das pessoas. Portanto, nós hoje falamos de assuntos que nos preocupam, sejam eles locais ou sejam eles universais, ou pelo menos a nível do país, e falamos e referimos a eles com um certo cinismo, até porque somos gente que se foi desencantando com o passar do tempo e fomos deixando de acreditar nas promessas que nos fizeram. Quer dizer, portanto, nós, se nos pusermos agora a analisar os últimos 40 anos, 50 anos, a gente começa a perceber que acreditam em coisas que nos pareciam fantásticas e que fomos sendo enganados e continuaremos a ser enganados porque deixámos no futuro. E, portanto, mas tudo isso nos dá pano para mangas, como costumamos dizer. Aprendemos coisas e pômo-las nas canções.
Aprender com os erros, não é?
Sim, sem dúvida.
Se te pedisse para fazeres um convite aos ouvintes da M80 a estarem logo no início, nos primeiros momentos do festival, para vos ver, se vão logo estar logo no primeiro dia e também nas primeiras horas, farias aí um convite especial para os ouvintes da M80?
Pá, quer dizer, um convite especial, vamos a ver, eu o que posso dizer é que nós, logicamente, estamos a encarar isto com toda a seriedade e o que vamos fazer é o melhor que sabemos e o melhor que podemos. As pessoas vão ter a oportunidade, se, e eu acredito que sim, que tudo o que lá vai estar são equipamentos e gente a nível técnico de altamente profissional, portanto, se tudo isso estiver à altura, eu acho que vai ser um bom concerto e os trabalhadores vão dar o litro. Quem nunca viu os trabalhadores com esta formação tão completa, porque, como digo, em 17 foi um bocadinho mais curta, o João não estava justamente nessa altura ainda em Inglaterra, mas já foi com o Tércio na bateria e com o resto da formação que vai estar no North Festival e também com a Diana já nessa altura como convidada. Portanto, quem for lá vai ouvir o que já dissemos antes, vai ouvir temas dos antigos, vai ouvir temas antigos, mas não tão antigos. O Evolução neste momento já é um álbum que cumpriu 16 anos e que foi um êxito de vendas e um álbum notável, acho eu. Portanto, quem gostar de temas de Evolução vai ter ali dois ou três desses temas também. O próprio Tormenta já é um álbum que não é moderno, já é um álbum com 12 anos e, ou 11 anos e vou ouvir coisas novas ou pelo menos alguma versão de coisas antigas, mas tratada de uma maneira mais moderna. Portanto, eu julgo que as pessoas que lá forem vão ficar satisfeitas com aquilo que vão ouvir.
Muito bem. Antes de terminar, há alguma forma dos ouvintes da M80, neste momento, ao ouvirem-nos, poderem estar em contacto com vocês, redes sociais, há YouTube, vocês já aderiram a este tipo de coisa, não é?
Claro. Há uma página web dos trabalhadores, que se chama Trabalhadores de Comércio, do comércio.org, quem for através do com também chega lá, portanto .org e .com. Há um Facebook dos Trabalhadores de Comércio, logicamente, há um Instagram dos Trabalhadores de Comércio e em qualquer destas redes nos encontram, sabem o que estamos a fazer, está relativamente bem atualizada neste momento, vêm fotografias atuais da banda, tal como ela vai aparecer no North Festival, e podem, acima de tudo, divertir-se com o vídeo e com a canção deste novo single que sacamos há 7 dias, no dia 1 de maio, há 8 dias, e que tem dado muito muito que falar, porque, na verdade, o vídeo está super divertido, foi feito pelo Alberto Almeida, que é um realizador fantástico e um artista super criativo. Epá, e a canção, curiosamente, voltando um bocado à conversa de há bocado, a canção é muito dentro do estilo dos velhos trabalhadores de comércio. Foi feita um pouco, ou saiu um pouco com esse ânimo e com essa ideia. Portanto, na Desportiva poderia eventualmente ser uma espécie de mistura entre o Chamem a Polícia com o Som Gajo do Porto e o Quem Dera. Temas que eram muito potentes na altura, muito poderosos, rápidos e guitarreiros, e esse tema é essencialmente guitarreiro, tem o tipo de riffs que já tinham os temas daquela época, tem a voz, é minha, a cantar com o sotaque e com as malandrices que a gente já fazia naquela altura, e retoma um bocado essa brejeirice, essa malandrice em relação a um tipo de personagem muito típico do Porto, muito típico, bom, do Porto e de muitos sítios, mas principalmente típico do Porto. Eu convivi e interagi com alguns destes personagens, os quais achava muito interessantes, e está aí contada essa história nessa canção, na Desportiva. Portanto, aconselho as pessoas a ouvir a canção e vão vê-la lá, e vão ouvi-la lá no Norte Festival, e se podem ter a certeza. Acho que é logo a terceira canção do alinhamento.
Acho que foi a melhor forma de convencer as pessoas todas a ir espreitar agora as redes sociais e ver esse vídeo.
Sim, sim.
Muito obrigado.
Vale a pena, o vídeo é mesmo divertido. Eu já vi o vídeo, não sei se 50 vezes, e cada vez que o vejo continuo a rir-me, porque sempre descubro mais um detalhe absolutamente absurdo, mas que faz um sentido. É uma espécie de Monty Python. Podia ser uma espécie de Fawlty Towers à portuguesa.
Muito bem. Olha, foi um gosto, Sérgio. É daqueles convidados que a gente faz uma pergunta e falam tudo o que há para falar, e bem. E é ótimo ter um convidado assim.